foi a primeira vez que as mulheres tiveram um dia todo reservado para um fórum parlamentar do G20. O primeiro painel foi sobre justiça climática e, na segunda sessão de trabalho, representantes de parlamentos de diversos países compartilharam suas perspectivas sobre a ascensão das mulheres em espaços decisórios. Presidindo a mesa, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu a necessidade de um arcabouço legal que incentive e assegure a presença de mulheres em todos os níveis de poder.
Só se cria liderança possibilitando o acesso. A liderança política precisa ser acessível para as mulheres em todas as esferas, principalmente naquelas em que a representatividade é historicamente baixa. As iniciativas bem-sucedidas de outros países devem ser devidamente conhecidas por nossas lideranças, para que passem a fazer parte do diálogo legislativo no mais alto nível do nosso país.
Já a presidente do Parlamento de Angola, Carolina Cerqueira, a primeira mulher a ocupar o posto em seu país, defendeu a criação de cotas de gênero nos cargos de nomeação política e administrativa. Ela também é favorável à alternância entre homens e mulheres nas listas partidárias e programas de capacitação para que as candidatas mulheres possam desenvolver as suas capacidades de liderança e de gestão. Para a representante angolana, o poder público deve dar o exemplo, com programas de formação técnica voltados para as mulheres.
A criação de incentivos para a contratação de mulheres em setores vistos como maioritariamente masculinos e o setor público nos nossos países pode liderar essa mudança, incentivando a entrada feminina em áreas como engenharia, matemáticas, política e segurança nacional. Nessa matéria, é importante contarmos com o apoio internacional no financiamento de bolsas de formação para jovens e meninas de países em desenvolvimento.
A representante de Portugal, deputada Patrícia Faro, também defendeu a necessidade das cotas, ainda que temporárias, para se atingir a igualdade e que essas medidas não devem ser vistas como atos discriminatórios. Já Lítia Ronzulli, vice-presidente da Câmara Alta do Parlamento da Itália, argumentou que a sociedade também perde ao não oferecer oportunidades para as mulheres e que, mesmo em sociedades consideradas modernas, ainda persistem estereótipos de gênero. A italiana defendeu a educação financeira como ferramenta para que as mulheres possam construir sua independência.
Esse é um dos obstáculos para o empoderamento das mulheres, porque as meninas de hoje, que têm habilidades econômicas, serão mulheres amanhã que poderão fazer decisões informadas e melhorando a sua segurança e sentando à mesma mesa que os homens.
Já a representante do Canadá, Remo Gagné, apresentou medidas adotadas no país, como licença maternidade de 12 meses, autorização da presença de crianças no parlamento, desde que não atrapalhem o andamento dos trabalhos, e políticas contra o assédio, inclusive o sexual. Também participou a presidente do Parlamento do Mercosul, do Parlaméricas e dos parlamentos da Arábia Saudita, da Rússia, do México e de São Tomé e Príncipe. Aumentar a representatividade feminina é uma das 8 metas contidas na Carta de Alagoas, resultado da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, que aconteceu em julho em Maceió. A meta ressalta a importância da adoção de medidas temporárias especiais, a exemplo das cotas, e reserva de assentos que tenham como objetivo a paridade. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.